Estamos caminhando no livro de Gênesis. Eu quero lembrá-lo do contexto. Quero te lembrar que Deus tira a nação de Israel do Egito. Uma nação que chegou ali no Egito como apenas uma família, a família de Jacó, José e seus irmãos, mas que depois de 400 e tantos anos agora virou uma nação. E essa nação ali no Egito tinha virado escravo do povo egípcio, porque era forte, era numerosa. E então Deus, através do seu servo Moisés, liberta a nação de Israel do Egito. Liberta a nação de Israel do Egito e os envia a conquistar a terra prometida. A conquistar a terra de Canaã, a tomar posse da terra de Canaã. Uma terra que não pertencia a eles, uma terra que era habitada por outro povo. E agora, ali no deserto, diante dessas ordens desse Deus, a quem muitos dos israelitas pouco conheciam, Moisés escreve o livro de Gênesis para apresentar ao povo de Israel quem é esse Deus que manda o povo dele ir tomar posse de uma terra que tem outras pessoas morando. Moisés apresenta o povo de Israel para que eles possam saber quem ele é e por que ele tem o direito de dar a ordem para o povo ir e tomar posse daquela terra. A gente está caminhando, a gente olhou o capítulo 1 nas últimas duas semanas. Nós vimos a maneira como Deus criou de forma poderosa através da sua palavra, como tudo que Deus criou é bom, que quando Deus fala acontece, quando acontece o que Deus fala é bom. É muito bom. E agora nós chegamos no capítulo 2, onde ele vai, de uma maneira mais detalhada, relatar especificamente a criação do homem. Okay? A criação do homem. E o texto começa com uma frase que você vai notar ao longo do livro de Gênesis. É uma frase que marca inícios de novas sessões no livro de Gênesis. Por 10 vezes essa frase ocorre no livro de Gênesis. Esta é a história das origens. E aí fala a origem do quê que ele está se referindo, não é? No caso aqui, ele está se referindo à origem dos céus e da terra. Aí ele vai recontar essa história da origem, focando no personagem terreno principal, que é o homem. E ele começa dizendo... usando pela primeira vez o nome de Deus. Até aqui, todas as vezes em que Moisés se referiu a Deus, ele se referiu a Deus como Deus, Elohim. Elohim é a palavra hebraica básica para Deus, ok? E todas as vezes que Moisés lidou, falou sobre Deus, ele usou Elohim. Aqui, no capítulo 2... ele vai usar essa expressão, Yahweh Elohim. Yahweh sendo o nome de Deus, aquele nome que Deus apresentou para Moisés lá na sarça ardente, quando Moisés perguntou, mas se eles perguntarem quem que está me enviando para tirar eles do Egito, o que eu digo? Deus diz para ele, diz que eu sou, te enviou, Yahweh te enviou. E ele usa então, Yahweh Elohim. Yahweh como sendo esse nome pactual de Deus, de um Deus que mais tarde faria aliança com esse povo. E ele usa também a palavra Elohim, designando Deus como Criador. E é interessante, queridos, porque no capítulo 2 e no capítulo 3 inteiros, Moisés vai usar essa expressão Yahweh Elohim o tempo inteiro. Com exceção de uma conversa. Tem uma conversa em que o nome de Deus não aparece. É a conversa da serpente com Eva. Ali, Deus é apresentado apenas e tão somente como Elohim. Porque o Deus que a serpente apresenta para Eva, o caráter desse Deus é um caráter totalmente diferente do caráter do Deus verdadeiro. O Deus apresentado pela serpente ali não tem nenhuma relação com o caráter do Deus de Israel. Mas preste atenção no texto comigo. O texto, ele começa no versículo 5, nos apresentando duas necessidades. Ele está dizendo, olha, ainda não havia brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado. E o motivo disso é a ausência de duas coisas. Faltavam duas coisas. A primeira coisa que faltava era o quê? Água, de uma forma geral, não é? Faltava água. E a segunda coisa que faltava era alguém para poder cultivar o solo. E logo Moisés já abre o texto aqui para a gente, nos apresentando um Deus provedor. Um Deus provedor das necessidades do ser humano. Ele diz assim no versículo 6, todavia, bom, existiam duas necessidades, existia a necessidade de água, existia a necessidade de alguém para cultivar o solo. Todavia, o que, que Deus fez? Ele fez brotar a água da terra. De fato, não chovia. Não chovia, mas Deus, na sua provisão divina, ele tinha um sistema de irrigação do jardim. Eu não sei ao certo como era isso, mas de alguma forma, Deus irrigava toda a superfície do solo do jardim com água que brotava da terra. Foi o primeiro sistema de aspersores para irrigação que já existiu, não é? Deus, de alguma forma, fazia com que a água brotasse do chão e a superfície do solo fosse irrigada. Uma das necessidades, a necessidade da água, foi suprida, mas existia mais uma necessidade, a necessidade de alguém cultivasse a terra. E aqui, a partir do versículo 7, Moisés começa a descrever, com muito mais detalhes do que no capítulo 1, como foi que Deus criou o homem. Veja, acompanhe comigo. Ele diz assim, então o Senhor Deus formou o homem. E ele começa, queridos, a nivelando todos nós. Ele começa dizendo que o homem foi formado do pó da terra. Pó da terra. Assistiram a coroação do príncipe Charles, se tornando rei Charles? Toda a pompa da formosura, pó da terra. Pó da terra igual a todos nós. Não é melhor, não é pior, é pó da terra. Igual a todos nós. O início, o começo do relato da criação do ser humano deveria gerar no meu e no seu coração humildade. Porque nós fomos criados a partir do pó da terra. Nenhum de nós é superior a ninguém, nenhum de nós é melhor do que ninguém. Nós somos pó. E mais para frente nas escrituras nós aprenderemos que por sermos pó, ao pó nós voltaremos. É só questão de tempo. É só questão de tempo. Todos viemos do pó. De fato, João Calvino, escrevendo sobre esse texto, ele diz assim, o corpo de Adão é formado de barro e destituído de sentido, a fim de que ninguém exulte além da medida em sua carne. Deve ser excessivamente estúpido quem não aprende aqui a humildade. Quem não aprende aqui a humildade. Estava ali Adão, criado do pó da terra. Sabe massinha, que as crianças brincam de massinha? É isso. Deus foi lá, pegou um pouquinho de barro, não é? Na minha época não tinha essas massinhas aí, Play-Doh, era argila. A gente comprava argila, fazia argila e brincava com aquilo, não é? É disso que Moisés está relatando. Que os seres humanos foram criados a partir do barro. E Deus é o oleiro, que pegou essa massa, formou essa massa, deu forma, e ainda era uma forma, como diz Calvino aí, destituída de sentido. Não tinha vida naquilo. Era apenas uma massa de barro modelada pelas mãos de Deus. E o fato de ter sido modelada pelas mãos de Deus é o que faz toda a diferença, não é? Porque senão seria só uma massinha. Se você pegar uma massinha e der nas mãos de qualquer criança aqui da igreja, vai sair uma coisa. Agora, se você pegar essa massinha e você der essa massinha nas mãos de um hábil oleiro, vai sair outra coisa. De um hábil escultor, vai sair outra coisa. E aqui o escultor, o oleiro, é o próprio Deus. E esse próprio Deus, ao mesmo tempo que nos humilha, nos ensinando que fomos feitos do pó da terra, ele exalta o ápice da sua criação, o ser humano. Porque ele coloca o ser humano no seu devido lugar, mostrando que fomos criados da poeira da terra, somos barro nas mãos de um escultor, mas o texto demonstra que essa é a criatura mais especial do Criador. Mais especial do Criador porque ela é tratada de forma totalmente diferente de qualquer outra criatura. As demais criaturas, o Senhor falou e elas surgiram. Essa, Deus quer se envolver com ela. Deus vem, Deus modela, Deus forma, Deus cria e mais. Uma figura de linguagem, queridos, obviamente. Mas Deus vem e Deus fica face a face com a sua criatura. E ali, face a face, ele sopra o fôlego da vida. Diretamente, entre aspas, da boca de Deus para as narinas do ser humano. E ali, o ser humano se torna um ser vivente. O que Deus quer mostrar com isso, queridos? Ele não fez isso com nenhuma outra criação. Ele só falou. Ele falou e elas vieram à existência. Mas aqui, Deus quer demonstrar uma atitude de proximidade com o ser humano. Uma atitude de relacionamento com o ser humano. Existe um relacionamento íntimo, pessoal, que Deus quer ter com o ser humano. Tanto é que mais para frente no texto a gente vai ver que Deus habitava o jardim junto com Adão e Eva. Ele vivia ali entre eles, convivia ali junto com eles. Ele queria ter um relacionamento com o homem, com a mulher, com a raça humana, a qual ele criou, sim, do pó da terra, por isso, humildade. Mas ele criou de maneira toda pessoal, toda especial. Por isso, eu e você precisamos valorizar a vida humana. Porque Deus deixou claro que a vida humana, ela é diferente de qualquer outra vida que existe no universo. O texto continua. E diz assim, ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. É importante perceber isso aqui, irmãos. É um jardim no Éden. Não é um jardim do Éden, ok? Éden não era o nome do jardim. Éden era o nome da região ali. Onde Deus fez um jardim, ok? Onde Deus fez um jardim. Então, ali na região do Éden, Deus colocou um jardim. E veja o que o texto diz. Deus colocou o jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Por que que Deus que decide onde que o homem vai ficar? Por que Deus, quem é esse? Quem é ele para dizer, olha, Adão, você vai ficar no jardim. Mas ele queria ir para a praia? E se ele não queria viver no jardim? Percebe, queridos, de novo, Moisés está escrevendo esse livro, inspirado por Deus, para demonstrar para o povo de Israel quem é o Deus que tirou eles do Egito. E mais uma vez ele está mostrando isso para Israel. Ele está dizendo, olha, o Deus que tirou vocês do Egito é o Deus que define onde você fica. É o Deus que te coloca onde Ele quer te colocar. Porque imagine, um escultor que faz uma escultura, ele tem o direito de colocar aquela escultura onde ele bem quiser, não tem? Ele tem, a escultura é dele, pertence a ele. Imagine um escultor que cria o material com o qual ele vai fazer a escultura do nada. Ele cria aquele material. Ele não comprou na loja o material. Ele não pegou um material que outro fez. Ele criou. E ele esculpiu. E ele soprou vida. E agora ele tem toda a prerrogativa de dizer onde o ser humano vai ficar. Onde ele irá colocar o ser humano. E mais, não é apenas isso não. A gente vai ver mais para frente que não é apenas isso. Não apenas ele diz onde ele vai ficar, mas ele diz o que ele vai fazer. Mas antes disso, veja comigo. Mais uma descrição de Deus aqui no versículo 9. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Queridos, o que é essa descrição? Por que Moisés relata isso daqui? Moisés precisava relatar, ele não tinha um porquê relatar. Por que Moisés está relatando que Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento? Queridos, Deus coloca o homem no jardim. E ali ele faz nascer toda a espécie de árvores. E o que mais chama atenção, não é qualquer tipo de árvore. Eram árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Eu não sei que árvores eram. Ninguém sabe quais árvores estavam ali naquele jardim. Uma coisa eu tenho certeza. Piquezeiro não era. Piquezeiro não tinha. Porque era agradável aos olhos. Piquezeiro, você olha aquela árvore toda torta, não é? E é boa para alimento, pessoal. É boa para alimento. Não, não corria risco de morder, enfiar espinho na boca, nada disso. Melhor é isso, né, Rafa? Que é isso, esses goianos, viu? Esses... O piquezeiro ainda vai entrar na história, irmãos. Calma. Não se apressem. Ele ainda vai chegar na história. Mas, queridos, eram árvores agradáveis aos olhos e boa para alimento. Deus não precisava ter feito nada bonito. Para que Deus fez coisas bonitas? Ele não precisava. Ele poderia ter feito de qualquer jeito, colocar umas arvrinhas lá, feia, com umas frutinhas ruins, mas que abastecesse o homem, não é? Mas não. Olha a bondade desse Deus. Deus cria o homem, coloca esse homem no jardim, e bondosamente faz com que o ambiente onde ele vai morar seja um ambiente agradável aos olhos, gostoso. Que ele vivesse ali, ele contemplasse aquilo e falasse, que coisa bonita esse lugar onde Deus me colocou. E olha, as frutas não apenas abastecem o meu corpo, elas são gostosas. Você já parou para pensar sobre isso? Que Deus poderia ter feito todos os alimentos com o mesmo gosto? Podia tudo ter o mesmo gosto, ia nos alimentar do mesmo jeito, não é? Mas pensa, numa mesma vaca, Deus colocou uma variedade enorme de sabores. Você come uma costela que é diferente de um cupim, que é diferente de uma picanha, que é diferente de um filé, que é diferente do colchão duro, diferente do músculo, diferente da rabada, não é? É diferente. E por que ele fez isso? Queridos, porque nós servimos um Deus que é bom. É um Deus que se agrada em cuidar de nós. Ele é um Deus que cuida dos seus. E Ele é um Deus que cuida dos seus com generosidade farta e bondade. Esse é o nosso Deus. Às vezes a gente tem uma ideia de Deus muito equivocada. Às vezes a gente tem a ideia de Deus como se Deus fosse um carcereiro. Um carcereiro, desculpa, Rafa, não sei se o Rafa está aqui ou não, né? Que o Rafa é carcereiro, desculpa, né? Mas é que, né? Enfim. Mas às vezes a gente acha que Deus é um carcereiro, né? Que está esperando a gente fazer alguma coisa errada para descer o cacete na gente. Mas essa não é a figura que Deus apresenta de Deus, que a Bíblia apresenta de Deus. A Bíblia apresenta um Deus bondoso, a Bíblia apresenta um Deus gracioso, a Bíblia apresenta um Deus generoso. Que cria árvores agradáveis aos olhos e cujo alimento é gostoso, é bom, é saboroso. Então o autor solta uma informação meio que como quem não quer nada. Ele diz, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele não explica nada sobre essas duas árvores, por enquanto. Ele só dá essa informação. No meio do jardim, então você tem o jardim, todo bonito, todo agradável aos olhos, com árvores boas para alimento, não é? Tudo aquela coisa linda ali. E aí, no meio do jardim, tinham duas árvores. A a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É só o que ele nos dá de informação, ele não fala mais nada sobre as árvores, por enquanto. E ele continua. E agora ele vai descrever um pouco do Éden. Ele diz assim, no Éden nascia um rio que irrigava o jardim. O rio nascia no jardim? Não, o rio nascia no Éden, que era a região, tá bom? Então, aqui, eu estou falando isso por quê? Porque às vezes as pessoas querem achar onde era o jardim. Não tem como achar o jardim, irmãos, tá? Não tem como achar o jardim. Os rios aqui não nasciam no jardim, eles nasciam naquela macro-região que a Bíblia estava chamando de Éden, ok? Nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O que é interessante de aprender aqui, de perceber aqui, queridos? Bom, o Tigre e o Eufrates todos nós conhecemos. Na verdade, se você estudou geografia, né, não faltou, não cabulou as aulas, você sabe que existem esses dois rios. Esses outros dois rios, Gion e Pison, a gente não sabe quais são. A gente não consegue definir eles no mapa e saber quais são esses dois rios. Mas é interessante perceber o quê? Que Moisés está citando rios conhecidos pelos judeus. O relato de Moisés não é um relato mitológico, não é um relato fantasioso. Não, ele está citando rios que os judeus conheciam. Olha, no Éden, nascia lá no Éden o Pison, nascia lá no Éden o Gion, nascia lá o rio que vai dar origem ao Eufrates, vai dar origem ao rio Nilo. Coisas que eles conheciam, que eram familiares, eles eram familiarizados com elas. Não é aqui o relato de um relato mitológico, um relato fantasioso. Não. Ele está descrevendo historicamente como Deus criou todas as coisas e colocou o homem ali no meio da sua criação. E esse Deus que criou todas as coisas e colocou o homem, definiu onde é que o homem ficaria. Ele também definiu o que é que o homem faria. Qual era o propósito de vida do homem? No versículo 15 ele diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim. A gente já tinha visto isso, certo? Acho que era no versículo 8, que já tinha falado que ele tinha colocado o homem no jardim. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. Para quê? Para cuidar e cultivar o jardim. Ele continua e ele diz assim, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Moisés está apresentando Deus para o povo dele. E aqui, nós temos o primeiro imperativo desse Deus. A primeira ordem que esse Deus dá. E que tipo de ordem é essa? Olha a ordem de Deus. A ordem de Deus basicamente é o quê? Se esbalde. Desfrute. Aproveite ao máximo. Coma livremente. Queridos, isso aqui é totalmente diferente dos deuses do Oriente Antigo. Os deuses da Mesopotâmia, do Oriente Antigo, nas narrativas deles de criação, eles criam o homem para o homem trabalhar para eles, para o homem trazer alimento para eles. Olha a narrativa de Gênesis. A narrativa de Gênesis é que Deus fez brotar no jardim árvores belas e árvores que eram boas para o alimento. E aí Deus vira para o homem e dá a primeira ordem para a sua criação. E a ordem é: arrebenta, vai lá, come à vontade, fique à vontade, desfrute. Eu criei para que você desfrute, eu criei para o seu bem, para que você use isso que eu criei para você. Isso é totalmente diferente dos relatos mitológicos da criação do Oriente Antigo. Totalmente diferente. Mas, queridos, junto com as delícias, também veio responsabilidade e restrição. No versículo 17, Deus diz assim: mas, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Responsabilidade. Queridos, o ser humano, diferente de todo o restante da criação, ele recebeu responsabilidade. Responsabilidade de cultivar e cuidar do jardim. E responsabilidade de fazer escolhas morais. O sol não tem que cuidar de ninguém. A lua não tem que cuidar de ninguém. A chuva não tem que cuidar de ninguém. O vento não tem que cuidar de ninguém. As plantas não são responsáveis por ninguém. Mas o homem é colocado como o representante visível do Deus invisível para cultivar e cuidar do jardim. Cultivar e cuidar do jardim com uma responsabilidade moral. Tem uma árvore aí. E é do fruto dessa árvore. Você não deve comer. Nenhuma outra criatura recebeu ordens morais de Deus. O homem, ali, naquela circunstância, ele tinha uma escolha a fazer. Ele de fato podia escolher obedecer ou não obedecer à palavra de Deus. As águas, as estrelas, as plantas, as aves, as criaturas marinhas, os animais terrestres obedecem à palavra de Deus e não possuem responsabilidade moral. Se o leão pegar uma gazela do campo, estraçalhar ela e comer, está tudo certo. Está tudo bem. Está normal. Ele não tem responsabilidade moral sobre nada. E nenhum dos leões vai levantar e falar assim: pessoal, eu acho que a gente precisa lidar com o que está acontecendo aqui. Tem um leãozinho aqui no nosso meio que ele está extrapolando. Não vai ter. Porque eles não foram criados com isso, com esse senso de moralidade. Eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano foi. É por isso que não importa onde você nasceu, não importa o que você faça, você tem dentro de você esse senso de que é errado o mais forte matar o mais fraco para poder comer ele. Dentro de você, você sabe disso. Dentro de você, todos nós sabemos que homens não deveriam bater em mulheres. Todos nós sabemos. Isso é nosso, isso é do ser humano. De que homens deveriam proteger mulheres, cuidar das mulheres, guardar as mulheres. Isso é nosso. Mas o ser humano ali no jardim, ele possuía a capacidade da escolha. Ali no jardim, de fato, o ser humano poderia escolher obedecer ou não obedecer. A tentação era: eu vivo em submissão à palavra de Deus, eu vivo submisso a esse Deus que me criou e que disse: olha, arrebenta, desfruta de tudo, mas não come do fruto dessa árvore, ou eu me torno uma criatura autônoma. Uma criatura que não está aqui para ser obediente a ninguém. Uma criatura que ninguém pode dizer quem ela é, onde ela fica e o que ela faz, porque sou eu quem define, porque é o meu corpo, são as minhas regras, é a minha vida. Eu vivo do jeito que eu quero. O ser humano tinha uma escolha. Ser um servo submisso ou ser um rebelde autônomo. E, queridos, de fato, só existem essas duas categorias diante de Deus. Só existem servos submissos ou rebeldes autônomos. Não tem uma terceira categoria diante de Deus quando Deus olha para a humanidade. Deus deixa esse alerta ao homem. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. É a palavra de Deus. Esse Deus que com a palavra dele criou todas as coisas. Lembra, Moisés está ensinando para o povo quem é o Deus que tirou eles do Egito. Moisés está ensinando para o povo quem é esse Deus que falou para eles, vai para Canaã e toma aquela terra porque eu estou dando para vocês. Moisés está mostrando que esse Deus deu duas ordens. Três ordens, melhor. Desfrute de tudo, cultive e cuide do jardim, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Três ordens para o ser humano. Nada muito rebuscado, né? Ordens bastante simples. Não tinha nada muito complicado de se entender. Deus, aquela parte da ordem que o senhor falou, não tinha. Desfrute, cultive e cuide do jardim, e não coma da árvore, do fruto desta árvore específica. Queridos, o que isso aqui ensina para mim e para você? O que eu e você aprendemos com o relato da criação do ser humano? Esse relato mais detalhado da criação do ser humano. Primeiro, nós somos apresentados a um Deus bom. Um Deus que provê para as nossas necessidades, fonte das águas. Mas que vai muito mais além, prover árvores frutíferas que não apenas são boas para o alimento, mas também são agradáveis aos olhos. E isso aqui precisa moldar a nossa visão de Deus, porque essa é a descrição que a Bíblia faz de Deus. Esse Deus apresentado na Bíblia, ele é um Deus bom, ele é um Deus generoso, é um Deus de abundante provisão. É esse Deus, esse Deus tão bom, que a bondade dele foi expressa de maneira perfeita e maior no momento em que ele entrega o próprio filho dele para morrer na cruz do Calvário por pecadores como eu e como você. Esse é o ápice da demonstração da bondade de Deus. Mas desde as primeiras páginas da Bíblia, o autor bíblico quer sedimentar isso no meu e no seu coração. O Deus a quem eu e você servimos é um Deus bom. Ele não é um Deus carrasco, ele é um Deus provedor. Ele é um Deus generoso, ele é um Deus cuidador, ele é um Deus que gosta de coisas belas, e ele gosta de dar coisas belas e gostosas aos seus filhos. Isso aqui tem muitas aplicações para nós, só aqui dentro. Isso aqui tem aplicações no sentido de que muitos de nós ainda temos dificuldade em lidar com as coisas boas da vida. Porque achamos que se dá prazer, então é pecado, né? Achamos que crente não pode ter prazer, crente não pode se alegrar com as coisas do mundo. E quando eu estou falando do mundo aqui, eu estou falando do cosmos, do universo, da criação, tá bom? O que não é verdade, porque o texto nos ensina que Deus criou coisas belas aos olhos, agradáveis de se olhar e gostosas de se comer. E ele deu o ser humano e falou: desfrute. Eu e você precisamos aprender a olhar para a criação como esse presente que Deus nos deu, esse presente que nos foi dado por Deus para que nós desfrutemos dele, com alegria no coração, com gratidão no coração. E quando a gente tem a oportunidade de desfrutar de coisas boas da vida, nós não deveríamos ter vergonha disso. Nem deveríamos achar que é pecado isso. Quando Deus nos dá de desfrutar de coisas boas da vida, se alegre. Se alegre sem se alegrar naquilo, mas se alegrando no Deus que te proveu aquilo. Deus colocou o homem e a mulher, queridos, como senhores da criação, para que eu e você não sejamos escravizados por nada da criação. mas que nós usemos a criação para o nosso bem e para a glória dele. Qual que é o grande problema? O grande problema é que em algum momento eu e você começamos a nos tornar escravos da criação. Partes da criação começaram a tomar o nosso coração. E nós começamos a ver elas, a vê-las como fonte da nossa vida, motivo do nosso viver, razão da nossa alegria. E aí nós colocamos a criação no lugar do Criador. E é onde todos os problemas surgem. Mas, queridos, nós temos um Deus muito bom. Um Deus generoso. Um Deus gracioso. Quando você tiver oportunidade de desfrutar de coisas boas da criação, desfrute com alegria e cheio de gratidão no seu coração. Porque é o teu Criador quem te capacitou para isso. Segunda aplicação. Esse Deus Criador também é apresentado como um Deus soberano. Esse Deus bom, ele é um Deus que define onde o homem irá ficar no jardim, qual será a responsabilidade do homem cultivar e cuidar, e o que o homem pode, ele pode comer livremente, e o que o homem não pode fazer, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. A gente precisa entender isso, queridos. Eu e você, nós precisamos entender que nós não somos criaturas autônomas. Nós não somos senhores do nosso destino. Nós temos alguém que nos criou e, por ter nos criado, possui todo o direito sobre nós. Todo o direito. Possui o direito de definir tudo sobre a nossa existência. Ele possui o direito de definir tudo em nosso viver. Tudo em nossa maneira de viver e de ver a vida. De fato, nós deveríamos investir a nossa vida buscando conhecer a vontade de Deus para todos os aspectos da nossa vida. Para que nós possamos nos submeter à vontade de Deus em todas as áreas do nosso viver. Todas as áreas. Você tem ouvido falar sobre a inteligência artificial, né? Nos últimos meses, parece que deu um boom aí a inteligência artificial. E agora os cientistas estão com medo de quando os robôs, as inteligências artificiais, vão em algum momento se tornar autônomos. Vão dizer para os cientistas, agora eu vou pensar com a minha própria cabeça. Agora eu vou decidir pelos meus próprios neurônios. Eu não preciso mais de um criador. Eu não preciso mais de alguém que me diga como pensar, que me programe. É exatamente isso que o ser humano faz. O ser humano vira as costas para Deus. E ele diz para Deus, Deus, eu não preciso mais de alguém que me diga como pensar, como agir, como sentir, quem eu sou, onde eu devo ficar e como eu devo viver. Eu sou autônomo, eu sou senhor do meu destino, eu sou dono da minha vida, eu vou viver de acordo com a minha própria cabeça. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a sua vida está rendida aos pés do Criador? Ou você tem vivido buscando autonomia e independência? Quais são algumas áreas da sua vida em que você precisa reconhecer que você é quem está definindo, que você é quem está decidindo, que você decidiu que aqui naquela área Deus não vai ter a palavra final. Ali quem vai mandar é você. Não sei que área é essa. Não sei como você tem vivido. Mas, querido, todo pecado é essa decisão do ser humano de dizer para Deus, Deus, eu sei melhor do que você. Eu sei melhor do que você. Cultivar e cuidar. Essa é a nossa função diante da criação. A criação não existe para ser adorada, nem para ser destruída. Ela existe para ser cultivada e isso pressupõe transformação. Quando você cultiva alguma coisa, você transforma aquilo. E ela foi dada para ser usada, coma livremente e para ser cuidada. A gente não precisa viver como tem sido proposto hoje em dia, em que nós precisamos cultuar a natureza. E nós precisamos nos tornar quase que servos da natureza, quase que servos da criação. A criação foi dada por Deus para que nós a usemos. Coma livremente. Usufrua. Usufrua da criação, mas usufrua cultivando, produzindo algo a partir dela. E usufrua guardando, cuidando, protegendo. Por quê? Porque vai acabar. Querido, se você é um cristão e você já leu o último livro da Bíblia, você sabe que um dia vai acabar. Mas quando vai, quando acabar, não vai deixar de acabar porque eu protegi. Só vai acabar quando Deus fizer acabar. Não é isso que o último livro da Bíblia nos diz? Que ele feriu as águas e 2/3 das águas. É Deus quem vai fazer isso. Não somos nós. Então eu não preciso viver escravo, refém, de gente que grita por aí, alardeando um apocalipse ecológico. Porque eu conheço o apocalipse. Tá na palavra. Quem vai trazer o apocalipse é o próprio Deus. É ele quem vai trazer. Minha responsabilidade é cultivar, transformando a criação em coisas úteis, boas, para o nosso bem. E é isso que cada um de vocês fazem, que nós fazemos com a nossa profissão. Você é professor, você camareira, você piscineiro, você recepcionista, você cientista, você advogado, você pastor, você engenheiro, arquiteto, você está cultivando a criação. Você está usando o que Deus criou, sejam os números, seja a geometria, seja o produto final. Você está usando aquilo. Está cultivando aquilo para o bem do ser humano, para o bem da humanidade. Nós somos chamados a fazer isso. Enquanto desfrutamos e enquanto cuidamos. Uma outra aplicação, queridos. O ser humano, ele possui papel de destaque em toda a criação. Apenas o ser humano foi formado pelas mãos de Deus. Somente o ser humano recebeu o fôlego de vida diretamente de Deus. Apenas o ser humano foi colocado como representante de Deus. A maneira como a gente lida com a criação precisa deixar muito claro a primazia do ser humano, da vida humana, sobre qualquer outra forma de vida. E aqui também nós temos algo que tem sido invertido. Nós temos algo que tem sido invertido. O que tem sido propagado é: parem de ter filhos e tenham pets. Ter filho é trabalho. Para com isso. Vamos só ter animais de estimação. E vamos tratar esses animais de estimação como se eles fossem nossos filhos. Queridos, fazer isso desonra a palavra de Deus. Porque nenhum animal, nenhum cachorro, nenhum gato pode ser comparado com a vida de um ser humano que possui a imagem e a semelhança de Deus nele. Ah, então a gente tem que maltratar? De maneira nenhuma. A gente só tem que tratar cachorro como cachorro, gato como gato, boi como boi, porco como porco. E ser humano como ser humano. Existe um local sagrado para a vida humana que nenhuma outra vida deveria ser tratada daquela forma, ser lidada daquela forma. Porque o ser humano está aqui como representante visível do Deus invisível. Mas sabe por que atacam tanto, queridos? Desde que o mundo é mundo, a tentativa de Satanás é rasgar Gênesis 1 e 2 do coração humano. E ele quer fazer isso, porque ele sabe que sem Gênesis 1 e 2, o restante da Bíblia todinha não faz sentido. Não faz sentido. Se Gênesis 1 e 2 não são reais, Então não faz sentido. Ou Gênesis 1 e 2 são reais e Deus é o nosso Criador, que define quem nós somos, como nos relacionamos, como trabalhamos e como vivemos num relacionamento de soberano, soberano Deus, com a criatura homem. E aí a gente se submete a tudo que o soberano diz sobre nós e para nós. Ou, então, se Gênesis 1 e 2 não é real, se o que está descrito aqui não serve de nada, então, não tem por que perder tempo com esse negócio de Deus. É tolice. É bobeira. Vamos seguir nossas vidas de forma autônoma. Para que que você vem aqui num domingo à noite? Tem tantas outras coisas melhor para fazer. Se você não crê que Deus é soberano, que vai definir quem você é, como você vive, como você se relaciona, você está perdendo tempo vindo aqui ouvir a palavra de quem? Desse Deus que é só um amuleto? Desse Deus que você vai usar? Não vale a pena. Se Ele não te criou, se Ele não é teu dono, se Ele não tem o direito de dizer e mandar em como nós vamos viver, é perder tempo isso. Vamos curtir a vida doidado. Vamos fazer o que é certo aos nossos próprios olhos, de acordo com a nossa mente, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Se o seu coração falar que está certo, então vai e faça. Siga o seu coração, porque se Deus não existe, essa é a melhor coisa para você fazer. Se Deus não te criou, se Ele não é o soberano sobre todas as coisas, para de perder tempo com Deus. Deus é fraco demais. Deus é pequeno demais. Forte isso, né? Mas, queridos, o que a prática das nossas vidas diz muitas vezes? Porque eu sei, falar, dificilmente algum de nós vai falar assim, não, eu não creio nesse Deus que pode dizer quem eu sou. Eu não creio nesse Deus que pode dizer como eu devo viver. Eu não creio nesse Deus que tem autoridade para falar o que Ele quiser para mim e eu tenho que me submeter. Dificilmente algum de nós vai verbalizar isso. Mas a prática da nossa vida não tem demonstrado isso às vezes? Você definindo como você vai viver a sua própria vida? Você definindo quem você é? Você definindo o que você faz com o seu tempo, com as suas forças, com o seu dinheiro? Você definindo os seus relacionamentos? Você definindo o que você faz com o corpo que Deus te deu? Como se você fosse o senhor do destino, do seu destino. Como se eu fosse o senhor do meu destino. O chamado de Deus para mim e para você, queridos, é que nós olhemos para as páginas de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Encontremos ali um Deus soberano, extremamente bondoso, extremamente generoso. Mas não se engane, ainda assim, um Deus soberano. Um Deus que define como as coisas devem ser e que exige que elas sejam da maneira como Ele definiu. Porque no dia em que dela comeres, certamente você morrerá. Deus não passa pano para o pecado. Deus não é um Papai Noel da galáxia que no final de tudo vai falar, ho, 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 tá tudo bem. Ah, você não foi uma criança muito boa, mas está tudo bem, está aqui sua balinha, vai, pode ir. Não. Deus é um Deus que é muito claro em relação ao que Ele definiu. E Ele vai lidar de maneira muito séria com as tentativas da criatura dEle de tolamente se rebelar contra Ele. Todas as massinhas achando que pode fazer alguma coisa. Né? Tolos que nós somos. Queridos, não existe vida melhor do que a vida vivida debaixo da submissão do Criador dos céus e da terra. Uma vida vivida submissa a esse Deus bondoso, gracioso, generoso, que criou todas as coisas e nos chamou a desfrutar delas junto com Ele. E não existe vida mais infeliz do que a vida de alguém que conhece sobre esse Deus, mas segue vivendo como se fosse senhor da sua própria vida. Não existe vida mais infeliz do que a vida de alguém que vem aqui, ouve a palavra de Deus, sai daqui e vive como quer. Essa é uma vida triste demais. Você está perdendo seu tempo. Meu chamado para você, se arrependa. Sempre é tempo. Sempre é tempo de sair do lamaçal do pecado. Ser lavado, redimido, perdoado. E viver no jardim com o Criador. Vamos orar. Santo Deus. Pai, fortalece, Deus. Fortalece o desejo de viver para o Senhor, Deus. Fortalece em nós, Pai, o amor pelo Senhor. O desejo de te agradar. Nos capacita essa submissão, Deus. Nos capacita a nos prostrarmos diante do Senhor e dizermos: Senhor, talvez eu sinto diferente. Talvez as minhas emoções dizem diferente. Talvez o meu modo de pensar foi condicionado a pensar diferente. Mas eu quero me submeter ao Senhor. Eu preciso de ajuda. Pai, me ajuda. Por tanto tempo eu tive entregue às minhas emoções, aos meus sentimentos, aos meus pensamentos, que isso parece ser o único ambiente que eu conheço, a única verdade que eu conheço. Me tira, Senhor. Me liberta, Senhor. Me transforma, Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Pai, eu peço que essa seja a oração, Deus. Que essa seja a oração de cada um de nós, Pai. Em todas as áreas do nosso viver. Obrigado por ser esse Deus tão bondoso, Deus. Obrigado por nos permitir desfrutar da Tua maravilhosa criação, Deus. Obrigado por ser esse Deus que não nos dá apenas o que nós necessitamos, mas ainda nos permite desfrutar de coisas tão gostosas nessa vida, Deus. Apesar do nosso pecado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pai, usa a Tua vara do bom pastor e nos traz de volta para os Teus caminhos. Nos corrige, nos transforma, nos guia. Nós Te amamos. Queremos Te amar cada dia mais. Nos ajuda, Deus. Em nome de Jesus. Amém.